Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Podem sentar. Paz do Senhor para todo mundo. Antes de começarmos a ministração, a reflexão da palavra de Deus, eu queria fazer duas coisas nessa noite. Primeiro, avisar que o presbítero Luiz Carlos, que é quem coordena o evento do SCC aqui na igreja, ele está convocando uma reunião de emergência no final desse culto. Temos um conflito de data a ministrar, a administrar e a resolver. No final do culto, então, aqui à direita, todos os componentes do grupo dirigente do SCC, convocados a uma reunião. A segunda coisa que eu queria falar ou fazer antes de começarmos a reflexão bíblica tem muito a ver com um sentimento que a gente tem no coração. Às vezes a gente se lamenta quando perde, mas não agradece quando tem, não é? E esse ano nós fomos profundamente privilegiados, mais particularmente aqueles que têm proximidade com ele, com ela. Eu, a minha casa, por exemplo, todos temos um carinho muito grande por eles. E nós somos muito privilegiados que Deus nos deu um presente esse ano. Nós fomos presenteados durante o ano inteiro com a presença do Javan Júnior, pastor Javan Júnior, e com a presença da sua esposa, também pastora. E infelizmente para o Brasil, mas felizmente para a Dinamarca, essa é a última semana do Júnior aqui. O Júnior vai estar indo embora essa semana, exercer o seu ministério, a sua vida naquele país distante, que já o acolheu como se for um nacional também de lá. Já existe também uma igreja aguardando, esperando Elizabeth, e nós queremos despedi-lo com uma oração. E eu sinceramente acho que a melhor pessoa para fazer essa oração é o próprio pastor e pai Júnior, o Javan pai. Vou chamar o Javan, a Aldina, para vir aqui à frente. Vem cá, Júnior, também. Não sei se parece que o Vila está dormindo. Ai, que judiação. Se você quiser ficar por causa do Vila, se está dormindo, pode ficar, Júnior. Mas eu não queria deixá-lo ir sem a gente fazer uma oração de cobertura espiritual. Nós vamos estar orando, intercedendo. Deus tem planos na vida da Elizabeth, Deus tem planos na vida do Júnior, tem muitas coisas a fazer e a realizar naquele país. Mas lógico que quem nos conduz é o Senhor, quem nos guarda é o Senhor, quem nos unge é o Senhor e quem faz tudo por nós é o Senhor. Vem cá, Javan, está aqui, ora pelo teu filho e pela tua nora, que é uma outra filha que você ganhou, pedindo para que o pai possa acompanhá-los no seu regresso. Eu vou pedir a todos ficarmos de pé nessa hora. E vamos nessa oração pedir a Deus para termos outros encontros desse. Esse foi muito bom, Júnior. Muito legal, né? Nós estamos orando e combinando com um grupo pequeno lá de casa, né? Que é dirigido pelo João e a Diana, para nós formarmos um grupo para irmos visitar o Júnior na Dinamarca. Ele veio nos visitar agora, nós vamos visitá-lo lá. Deus vai nos dar essa graça de abraçar o Júnior lá. Amém?
Pai querido e amado, não temos palavras para expressar a nossa gratidão, nosso reconhecimento por esta grande oportunidade que tens dado, conferido, não apenas a minha família, minha casa, minha esposa, toda a minha família, mas também a tua família nesta igreja aqui, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por estes dias que passaram rápidos, mas que sabemos que as notícias são alvissareiras no ministério dos teus servos lá na Dinamarca, que tu vais estar com eles como fostes durante este ano aqui, ó Pai. E nós agradecemos a ti, tanto como família, como pais, como também como a igreja, de participarmos dos projetos que reservastes para este casal e para esta família neste ano e particularmente nesta cidade e nesta igreja. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pela tua comunhão, por tudo que proporcionaste a cada um de nós, familiares e também a tua família, da tua igreja, ó Pai. Pedimos que receba nossa gratidão, o nosso coração saudoso, mas certo, Senhor, de que tu estarás abençoando os teus filhos ali e também nos guardando com as lembranças boas que tivemos durante este ano. Que elas sejam motivo de maior gratidão a ti por tudo aquilo que vivenciamos. Abençoa, ó Pai, desde já a preparação amanhã para a viagem, que tu possa acampar os teus anjos, ó Pai, dirigindo-os e abençoando-os em tudo, ó Pai. Ao retorno ali, que a tua palavra seja cumprida na vida ministerial e familiar deste casal. Fica conosco, com a tua igreja, também aqueles que têm vontade de visitá-lo ali, ó Pai. Que seja uma profecia da tua parte, ó Pai. E que em breve tenha um grupo ali também, indo visitar, conhecer aquele trabalho, participar, ter a mesma comunhão, ó Pai. Porque isto é maravilhoso para nós e é salutar para a tua igreja. Muito obrigado, Pai, nesta noite, por este privilégio que tu concedes a todos nós de estarmos aqui para nos despedirmos dos teus filhos, que eles vão na paz, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Amém. Deixa eu abraçar vocês. E eu que agradeço. Foi uma bênção tê-los aqui. Eu vou, inclusive, pedir a todos para sentar. Eu quero dar uma notícia a Elizabeth. Elizabeth, quando a gente vai ficar no hotel, viu, Elizabeth? Não tenha susto, não. Imagina um grupo enorme desse. Queridos, nós vamos ter uma reflexão da palavra de Deus nessa noite, lógico, né? Um culto de ceia, um culto tão especial quanto o culto de ceia. Nós não podemos prescindir da reflexão bíblica. E eu hoje estava pensando, queridos. Aliás, durante toda a semana eu estava lendo e relendo esse texto, e eu estava pensando como existem textos na Bíblia que parecem que não se encaixam com a nossa necessidade. Como existem mensagens que, quando ministradas, extraídas da Bíblia Sagrada, a gente sabe que alguém precisa delas, mas parece que não é a mensagem que a gente precisa. Hoje eu vou extrair um desses textos da Bíblia, que parece em particular não dizer respeito a mim. Talvez ele fosse um texto muito bom para ser dito a um marido, por exemplo, de coração muito duro, de uma mulher crente, que já serve ao Senhor durante muitos anos e ora, intercede, jejua pela conversão do marido, mas ele com um coração de pedra. Ele só pensa em viver a sua vida aqui na terra para si. Talvez fosse um texto que se encaixasse e fosse bom para dar, por exemplo, para aquele seu patrão duro de coração, que, sabendo que você é crente, não aceita que você mencione o nome de Deus na empresa que você trabalha. Talvez, quem sabe, esse texto fosse bom de ser dado para um workaholic. Workaholic é um termo do inglês que indica aquele que é maníaco por trabalho, e que, por ser maníaco por trabalho, só pensa em angariar riquezas aqui na terra e não se preocupa em desenvolver uma comunhão espiritual e construir, não um tesouro para essa terra, mas um tesouro para ser recebido quando ele tiver entrada ali no céu. É textos assim que muitas vezes parecem não dizer respeito a nós, que Deus inseriu na Bíblia por alguma necessidade. Eu, por muito tempo, eu lutei contra esses textos. Eu passava por cima deles e eu pensava: não, isso, eu não tenho nenhuma identidade com isso, eu não vou me deter em nenhuma exegese, em nenhum estudo mais profundo desse texto. Mas com o passar do tempo, eu fui modificando a visão e eu fui percebendo que mesmo aqueles textos que pareciam não dizer respeito íntimo e direto a nós, são textos que estão inseridos na Bíblia Sagrada porque Deus queria tratar o nosso coração. E aí eu fui me apetecendo pelo estudo desses textos que pareciam não saciar diretamente as minhas necessidades, e como eu tenho usufruído de recados de Deus, pérolas do Senhor escondidas por trás desses textos. Eu vou trazer um texto nessa noite que talvez fosse melhor aplicado com aquele que está distante da igreja, aquele que não se converteu ainda, aquele que não abraçou a Jesus como Salvador da sua existência. Talvez seja um texto que você diga assim: eu hoje fui ao culto, mas o texto que foi pregado não era diretamente para mim. Se você é daqueles que pensam assim, eu peço que o Espírito Santo te ajude a compreender melhor os objetivos de Deus quando deixou essa palavra tão completa, escrita, para nos abençoar. Eu penso que Deus pode, mesmo em um texto que aparentemente não foi escrito para você, mostrar para você nessa noite que ele também foi escrito para você. Vamos ao texto? Eu trouxe um tema, e o tema tem a ver com tudo isso que nós estivemos falando nessa noite. E o texto está inserido em Mateus, capítulo de número 16, versículo 26. De propósito, eu não o pus em tela, para que você possa ir à sua Bíblia e deixá-la aberta nesse texto. Mateus 16, capítulo 16, o versículo é o 26. Essa mensagem não é para mim, é o tema da mensagem de hoje. O texto diz assim: por que, ou pois que, aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se ao final da sua vida ainda perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma ao final da sua existência? Há duas perguntas básicas aqui. A pergunta primeira nos inquieta, porque ela nos reflete acerca do destino da nossa alma. E a segunda pergunta é uma reflexão ou uma inflexão profunda. Ela transliterada ou arrisiada, dando uma versão minha ao texto bíblico, é como se Deus estivesse dizendo assim: que trabalho você tem feito para que a sua alma seja recompensada ao final da sua vida? Que esforço espiritual você tem mantido de pé na sua vida a ponto da sua alma poder ser recompensada ao final dela? Vamos orar pedindo ao Senhor que ilumine esse texto e que o Espírito Santo possa gerar vida nele nos nossos corações. Pai querido, nós queríamos te agradecer pela tua palavra nessa noite, e nós queríamos te pedir, Espírito Santo, que você revele o que o Pai quer que seja revelado nessa noite. E nós oramos assim, pedindo que você sacie a nossa alma da sede que temos de ouvir a sua voz através da tua santa palavra. E nós o fazemos nessa noite em nome do poderoso e o Senhor do mundo, que se chama Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito curioso. O capítulo todo 16 da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, é muito curioso. Mas esse texto é assim: Jesus está no final do seu ministério terreno, e meio que ele está preocupado no começo do seu diálogo com os discípulos acerca do que pensam as pessoas de fora acerca dele. Isso tem muito a ver com a relação de construção de imagem e de ministério que ele executou durante toda a sua existência na terra. Ele quer saber, depois de todo o seu trabalho aqui na terra, que fruto está ficando. E para que ele compreenda isso, você vai ver lá no versículo de número 13 que ele faz uma pergunta ao chegar na Cesareia de Filipe, e ele pergunta aos discípulos, no versículo 13, o que é que os outros estão dizendo acerca de quem ele é. A primeira curiosidade de Jesus é para fora do universo da igreja.
para fora do universo dos próximos. Ele pergunta aos discípulos: vocês têm convívio com muitas pessoas fora do convívio que vocês têm comigo? O que, que as pessoas de fora estão dizendo acerca de mim? O que, que elas pensam acerca de quem eu sou? É interessante que a primeira preocupação dele não é com os discípulos, mas com aqueles que estão mais distantes, porque ele tem como alvo o alcance dessas pessoas. E aí os discípulos respondem com uma sopa, uma salada de confusão. Porque eles dizem assim: olha, uns dizem que você é o João Batista ressuscitado. Outros dizem que você é Elias, o grande profeta do Velho Testamento que reviveu. Tem gente que está dizendo que você é apenas um profeta. De forma que a primeira pergunta que Jesus faz revela que as pessoas não entenderam direito quem ele era. É curioso, o seu ministério está chegando no final, mas há uma multidão de pessoas que não compreendem quem ele é e o que veio fazer. Aí ele faz a segunda pergunta. E na segunda pergunta ele se dirige especificamente àqueles que são íntimos dele. É como que se a primeira pergunta fosse uma mensagem que não fosse para nós. Já a segunda pergunta, uma mensagem que era para nós. Porque quando Jesus vê que está uma confusão de identidade muito grande sendo formada acerca dele na resposta dos discípulos, aí ele pergunta: e vocês? O que dizem de mim? Quem que eu sou? Qual é o conceito que vocês têm de mim? O mais impetuoso dos discípulos sempre foi o Pedro. E por causa desse ímpeto, ele vai, representando os discípulos, os demais discípulos, falar na sua visão quem era Jesus para os discípulos. E olhando bem fundo nos olhos de Jesus, ele diz assim: para nós, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro acaba de declarar isso no versículo 16, interpretando de forma absolutamente correta quem era o Filho de Deus, o Cristo que estava diante deles, Jesus diz assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado nem por carne e nem por sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus quem revelou isso a você. O texto vai discorrer, Jesus vai começar a contar que vai à cruz do Calvário, que vai morrer porque os religiosos e os políticos daquela época quiseram crucificá-lo, e ele vai pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário em sacrifício. Ele vai morrer para que eu fosse perdoado dos meus pecados. E nessa segunda hora, ou nesse segundo tempo, o Pedro vai ter um comportamento completamente antagônico ao primeiro. Porque o Pedro vai chamar delicadamente Jesus à parte e vai dizer: que é isso, mestre? Você está assumindo diante de todos os discípulos que você vai morrer, você é Deus, Deus não morre. Você está gerando uma confusão na nossa mente, e ademais, nós não podemos prescindir da sua presença conosco. Aquilo gera um parafuso na mente de Pedro. Mas aqui nós temos um recado muito claro de Deus. É que nós temos duas naturezas, uma profundamente espiritual, conectada com Deus, a ponto de que quando Deus nos pergunta quem é Jesus, o Filho de Deus, a gente responde: ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Mas uma fração de segundos, aquilo que Jesus veio consumar na terra, morrer na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, pode gerar um escândalo no coração de um ser humano que também é conectado com a terra, e por isso é profundamente factível de ser infectado por Satanás. de ser visitado por uma ideia ou um pensamento que não provém de Deus. E é interessante esse quadro, porque esse quadro se dá com um dos discípulos mais projetados de Jesus, um dos mais ativos de Jesus, um dos que mais auxiliaram a Jesus na construção do próprio ministério de Jesus. E isso, se tinha a ver com Pedro, tem muito a ver conosco. Porque para passar do polo espiritual para o polo carnal, a gente passa em uma fração de segundo. E é interessante que o mesmo Cristo, no mesmo texto, no mesmo capítulo que diz Pedro, foi o Pai quem te revelou. O mesmo Cristo que está dizendo, Pedro, você tem revelação. Você tem intimidade com o Pai, porque o Pai te revelou quem eu sou. Em uma fração de segundo depois, o Cristo que disse isso a Pedro, olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, porque vê que a palavra que Pedro está dando, de reprovação ao anúncio de que ele estava indo para a cruz, ela não provinha do Pai, provinha do inimigo. Eu estava conversando com a minha esposa, quando nós estávamos vindo de casa para o carro, e eu estava dizendo para ela da necessidade que nós temos de viver no Espírito, o tempo todo no Espírito. Sabe por quê? Porque nós somos confrontados com situações que toda hora quer nos fazer dar uma resposta que um cristão não deve dar. Toda hora nós somos confrontados com situações que o nosso pensamento é levado por caminhos que não deve pensar. Toda hora nós somos levados por controvérsias, por circunstâncias adversas, que o nosso coração, a nossa espiritualidade é testada. É como se o inimigo não cansasse de trabalhar para perceber se nós estamos conectados ou não. Porque é numa fração dessa de segundos que nós desconectamos, que nós perdemos a bênção do Pai, que nós tomamos atitudes que não são espirituais e que são carnais. Algumas atitudes dessas podem comprometer o resto da existência das nossas vidas. Existem erros fáceis de serem consertados, existem erros que jamais consertaremos em nossas vidas, por causa de desconexões espirituais, por causa das duas naturezas que nós temos, e a natureza que está mais alimentada naquela hora não é a espiritual, é a carnal. Nós temos um texto de confronto das duas naturezas nessa noite, e ele começa com um tópico, e esse tópico tem a ver com uma imposição feita por Jesus. Porque quando Jesus percebeu as duas naturezas ali bem evidentes no coração de Pedro, e porventura também no coração dos discípulos, ele disse para os discípulos de forma íntima, não falando para fora, mas falando para os que estão de dentro da realidade de igreja, ele disse assim, olha, se vocês querem, isso está em Mateus capítulo 16, abra de novo a sua Bíblia, deixa ela aberta nesse texto, voltaremos a ele outras vezes. Ele diz assim aos discípulos, se alguém quer vir a mim, renuncie-se a si mesmo, tomando a sua própria cruz e seguindo-me. Tem três realidades reveladas por Jesus aqui. O primeiro é que cristianismo e renúncia tudo a ver. Eu não sei se você percebe, mas nós estamos envolvidos em um tempo em que o evangelho tem sido adulterado. Nós estamos escutando uma rádio de casa para cá, quando uma igreja, ou numa igreja que estava transmitindo o culto ao vivo, o pastor estava pregando e uma repórter estava fazendo entrevistas com as pessoas que estavam chegando no templo, e uma repórter perguntou, o que você veio fazer aqui? Ela disse, eu vim pegar a minha bênção. Aí a repórter recolheu o microfone e disse, mas espera aí, a bênção é minha, que eu também vim para pregar a bênção, então você não pode levar a bênção, porque a bênção é minha. E aí aquela irmã que estava chegando na igreja disse, não, mas espera aí, eu também vim querendo a bênção, e eu vou sair daqui com a minha bênção. Se você quer sair com a sua bênção, saia você com a sua, mas eu vou levar a minha. E ficaram naquela discussão de quem levava mais bênção para casa. Há uma profunda incompreensão do que é que se vem fazer no culto. Eu não vim para o culto para levar a minha bênção, eu já vim com a bênção de casa, irmãos. Crente tem a bênção em todo tempo. eu vim ao culto foi para abençoar a igreja com a minha presença e o meu louvor. Eu quero unir a minha fé, a fé do meu irmão, porque hoje, nessa noite, nós não viemos levar de Deus nada, nós viemos é dar a Deus a nossa adoração. Nós estamos em estado de prestação de serviço a Deus num culto. Nós entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário e Ele pediu para que a gente celebrasse Santa Ceia sempre que nós nos reuníssemos, para que nós não esquecêssemos do que Ele fez na cruz do Calvário, e é isso que nós viemos fazer em obediência ao que Jesus pediu. Estamos aqui dizendo com o pão e com o vinho, graças a Deus pelo que você fez, porque nós não tínhamos capacidade de fazer no seu lugar, nós não tínhamos condições de ir à cruz morrer pelos nossos pecados, não venceríamos, mas você foi no nosso lugar e venceu por nós, você é o nosso herói, é isso que estamos dizendo. Então a primeira coisa que Jesus está nos comunicando é que evangelho tem que envolver renúncia. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, tem que renunciar. Renunciar ao quê? Ao ego e ao superego. Nós temos um monte de desejos internos dentro do nosso coração, que estão sendo alimentados pelo ego, pelo superego. E esses desejos internos que nós temos na nossa alma, no nosso psiquê, muitas vezes militam contra os desejos de Deus para as nossas vidas. E quando esses desejos nossos se confrontam com a realidade de uma espiritualidade que tem que ser desenvolvida com renúncia, com santidade, com separação de coisas que desagradam a Deus, toda hora eu estou sendo confrontado com a realidade que eu tenho que renunciar. Uma outra realidade que Jesus coloca aqui nesse texto é que existe uma cruz para ser carregada. Alguém gerou um filho que é excepcional, ele vai carregar a sua cruz. Alguém tem um marido dentro de casa que não é assim uma Brastemp. É uma mundial assim, produzida em um dia de segunda-feira, depois de um feriado. E toda hora ela tem vontade de empurrar o bichinho para fora de casa. Mas Jesus, espera aí minha filha, tome a tua cruz e anda. Não deixe o bichinho assim não, porque se você deixar ele vai morrer envolto em circunstâncias do pecado e o inimigo leva ele para o inferno. Enquanto ele estiver com você, há uma possibilidade de mudança. Ora por ele, santifica ele em oração e jejum, que ele vai mudar. Nós temos as nossas próprias cruzes a carregar. Essa semana eu estava pensando, alguns irmãos muito queridos aqui da igreja foram confraternizar num restaurante, e eles estavam compartilhando algumas vitórias que eles tinham conquistado na forma de bens. Um celular Samsung S4 comprado naquele dia. Algumas coisas que foram compradas com muito sacrifício em uma viagem que um casal muito querido estava fazendo a um país, e a chance de comprar era aquela, porque lá é muito mais barato do que aqui. E eles estavam compartilhando essas conquistas quando entrou um ladrão no restaurante e levou tudo. Nessas horas vem um questionamento: peraí, que tipo de proteção Deus está me dando? Eu não estou na presença dele? Será que eu estou em rebeldia? Estou fazendo alguma coisa que desagrade a ele? Para que ele possa me permitir que um ladrão entre e leve tudo que eu conquistei com tanto sacrifício? São cruzes que a gente tem que carregar por ter nascido nessa geração. É um preço que a gente tem que carregar por estar envolvido na última geração da igreja na terra. Insegurança total. Você sai de casa e você não sabe se você volta com o sapato que você saiu calçado, porque alguém pode botar um revólver e dizer assim: gostei do seu sapato, moço, dê ele para mim. Você tem um carro que te leva para todos os cantos, que você gasta uma fortuna com seguro, porque você sabe que se não colocar ele no seguro, não existe segurança mais nesse mundo. São cruzes que a gente tem que carregar. Então perceba que Jesus está dizendo que o exercício do cristianismo envolve renúncia. Essa palavra para mim, por exemplo, nunca soou como um texto que fosse escrito por Deus para me avisar alguma coisa, porque eu vivo renunciando na minha vida desde que eu tive um encontro com Jesus Cristo, desde novo. Porque Deus falou que eu tinha uma chamada pastoral e eu nunca disse um não para Deus. Talvez no horário em que você esteja dormindo, eu estou de madrugada acordando para começar a buscar na presença de Deus textos que possam primeiro edificar a minha vida, para depois edificar a vida de outros. Enquanto você pode, muitos finais de semana, visitar um ente querido, um parente que você ama, muitas vezes eu não posso, porque eu tenho um ofício voltado, as minhas atenções voltadas para a igreja. Enquanto, por exemplo, ontem você podia estar se divertindo em algum lugar, eu estava fazendo dois funerais. Então a minha vida sempre esteve muito envolvida com renúncia, por amor ao Evangelho. Mas sabe, os meus olhos se voltam para esse texto hoje com uma outra perspectiva. Porque se eu tenho renunciado a alguma coisa, ainda é nada quando eu olho o nível de renúncia que Jesus fez na cruz do Calvário. Então eu que achei que esse texto não era para mim, hoje já estou achando que ele é bem para mim, e Deus escreveu para que eu pudesse renunciar mais. Há um pastor que eu gosto muito de ler coisas que ele escreve, o pastor Toby Powers. E ele escreveu um livro sobre os benefícios de se servir a Deus. E é interessante esse livro, porque um dos preços que nós pagamos por servir a Deus está bem descrito ali, que é o preço da renúncia. Mas ele nos faz uma releitura da renúncia. Ele diz, muitas vezes é sacrificial renunciar. Muitas vezes, para se exercer o cristianismo da forma que é necessário ser exercido, você tem que mortificar a alma, mortificar o seu ego. Alguém lhe pisa no calo e você diz assim: é agora, eu não aguento mais, esse cara está pisando no meu calo já tem um ano, eu vou explodir. E na hora que você vai explodir, aí você lembra: mas espera aí, eu sou cristão, no lugar de explodir eu vou orar por ele. E aí você diz: Senhor, abençoa, porque ele não sabe o que está fazendo, irritando a mim. Você compreende o que eu estou falando? Toda hora o nosso cristianismo é radiografado. É radiografado por Deus e é radiografado por Satanás também. Toda hora Deus tem interesse de saber como nós estamos indo espiritualmente, mas Satanás toda hora também está preparando uma cama para nos fazer cair. E esse pastor, o Toby Powers, fazendo uma releitura do que seja renúncia, ele diz assim: se ficarmos pensando no sacrifício da renúncia, muitas vezes vamos ter dificuldade de exercitar a renúncia das nossas vidas. E ele nos leva a uma leitura do Salmo 103. Se você quer, abra a sua Bíblia aí no Salmo 103. Hoje, de propósito, eu trouxe pouca coisa em tela, para você usar mais a Bíblia. E ele diz assim: olha, no Salmo 103, o Senhor nos escreveu um tratado de recompensa àqueles que se sujeitam a renunciar. Para que a nossa visão não esteja conectada apenas com o sacrifício e com as dificuldades das abstenções em renúncia, nós temos que pensar também nas recompensas de uma vida espiritual no altar de Deus. E ela começa a ser descrita no versículo 3, quando ele diz que ele nos perdoa todos. Repita comigo: ele nos perdoa todos os nossos pecados. Uhul! Como eu gosto de ouvir isso, porque nós temos uma natureza carnal inclinada à falha. Toda hora a gente falha. O Pedrão, o super Pedrão, o discípulo que andou por sobre as águas, ninguém fez isso como Pedro fez. Era de todos, aquele que era mais corajoso, mas uma hora falou que Jesus era o filho do Deus vivo e segundos depois disse para ele: você não pode ir para a cruz, você está na carne quando você diz que vai para a cruz. Perceba, irmãos, como Pedro, por isso que eu gosto dele, eu tenho uma profunda identidade com Pedro. Uma hora a gente é espiritual e é fácil de a gente entender as coisas de Deus, outra hora a gente age carnalmente e a gente precisa toda hora do perdão de Deus. A Bíblia diz que na terra, em toda a terra, não há um homem justo sequer. Todos nós cometemos pecados todos os dias, pecados conscientes Temos consciência que pecamos e sabemos que aquilo é pecado. Pecados inconscientes. Nem sabíamos que tínhamos pecado naquilo. Nem percebemos que estávamos pecando. E de repente o pecado já saiu de nós. Já foi consumado por nós. De forma que toda hora a gente precisa do perdão de pecados. E a Bíblia diz que aquele que se sujeita à renúncia tem de Cristo um contrato de pecados perdoados. A Bíblia nos diz também ainda no versículo 3, nesse salmo, que aquele que renuncia recebe de Jesus a cura das suas enfermidades. Você já pensou que coisa maravilhosa? A autoridade que o cristão tem por saber que está com a sua vida no altar, que está fazendo a vontade de Deus, aí ele pega uma enfermidade e ele diz: Jesus, eu estou me esforçando para fazer a tua vontade, eu tenho renunciado tudo aquilo que pode desagradar a você, agora eu vou impor as minhas mãos nesse lugar, e eu vou orar no nome de Jesus Cristo, eu queria ser curado. E você ora e Deus cura. Que coisa fantástica! Recompensas que Deus dá àquele que se sujeita a viver uma vida de renúncias espirituais. Uma das coisas mais fantásticas que eu posso desfrutar na vida é isso, gente. É não estar dependendo da ciência médica para ser curado. Eu orar por fé e instantaneamente a saúde voltar ao meu corpo. Mas o Toby Powers, ele também diz que no versículo 4, Deus nos faz um outro contrato. Ele diz que aquele que renuncia recebe de Jesus a salvação e o livramento de perigos mortais. Tudo aquilo que pode causar dano à sua vida, você tem proteção. A Bíblia diz: se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. O macumbeiro, ele faz macumba e faz trabalhos para prejudicar a vida de todo mundo. Mas na hora que você procura um macumbeiro, ou que alguém procura, porque você não vai procurar nunca, a não ser para evangelizá-lo, mas que alguém procura um macumbeiro e diz assim: olha, eu tenho um trabalho para fazer, e diz que esse trabalho é contra crente, ele diz: não, contra crente não, senão volta para mim. Nenhum mal que eu lançar sobre a casa de um crente pega no crente. Sabe por quê? Porque ele é protegido por Deus. Eu me lembro que eu tinha um primo que era dentista, e ele sempre foi espírita. E o escritório, o consultório dele funcionava na casa do pai dele. E ele morava lá, na casa do pai. Se divorciou da esposa e morava na casa do pai. E um dia eu cheguei ali para ser atendido por ele. Eles estavam em uma sessão, numa mesa grande que eles tinham numa sala de jantar. Eu entrei, primo, né? Tinha liberdade. Entrei na sala de jantar. Quando eu cheguei, eles estavam lá. E tinham espíritos incorporados ali naquele local. E eu me lembro que um dos espíritos que estava incorporado olhou e disse assim: agora nós temos que acabar essa reunião, porque chegou um aqui que tem pacto com as luzes. É filho de Deus. E a reunião acabou. Você compreende a proteção que você tem, filho, quando você resolve renunciar na sua vida? Quando você diz assim: eu vou exercer a minha fé, mas não da forma que envergonha o evangelho. Eu vou exercer a minha fé de uma forma que enobrece o evangelho. Eu não vou ser daqueles que dizem que é crente e fazem coisas erradas, causando escândalo. Eu vou dizer que sou crente e tudo aquilo que é certo um crente fazer, eu vou fazer. Eu vou renunciar a tudo aquilo que seja necessário ser renunciado. Quando isso acontece, eu tenho proteção contra coisas que poderiam gerar danos à minha vida. Ah, o Toby Powers também diz no versículo 5, que há uma outra promessa, um outro contrato de Deus com aqueles que resolvem renunciar. E ele diz, no versículo 4, melhor dizendo ainda, que ele me cerca de seu amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Por isso que tem crente dengoso, gente. Porque o amor de Deus é fiel demais. E ele é muito carinhoso. Ele é muito amoroso. Ele é muito terno. Olha que promessa fantástica. Deus se interessa por mim. E além de se interessar por mim, ele tem um amor fiel que me trata com muita brandura, com muita delicadeza. No versículo 5 há uma outra promessa para aqueles que renunciam. Diz que enche a minha vida de coisas boas. E ainda no versículo 5 diz que a minha juventude se renova como se renova as penas de uma águia. As pessoas olham para minha esposa e dizem assim: poxa vida, parece a irmã da filha. E brincando, eu digo: eu dou formal todo dia a ela. Mas é só brincando. Eu também digo brincando: quando o formal está perdendo o efeito, eu boto ela na geladeira de noite, no congelador, porque aí conserva. Mas eu sei, no fundo do meu coração, que não é nada disso. É o cumprimento da fidelidade, da renúncia que ela tem feito para agradar a Deus. E ela tem essa promessa do Salmo de número 103, versículo 5, um contrato de Deus com ela. O Senhor tem renovado a sua juventude. Está cada vez mais bonita. Eu hoje, quando ela estava se aprontando, eu disse assim: ruí o osso quando tu era nova. Agora estou só pegando filé. Sabe por quê? Porque estava só no princípio da fé dela. Quanto mais ela fez por Deus, quanto mais ela renunciou por Deus, mais Deus foi deixando ela bonita. Um dia o Fernando estava começando a namorar com a Camila. Aí o Fernando olhou assim umas fotos, aí tinha a Andréia comigo. Aí ele disse assim: ô tia, por que você deixa o tio com essa foto com outra namorada aqui? Aí ela disse assim: não, Nando, mas não é outra namorada não, sou eu. Estava tão diferente do que é hoje. Deus foi tornando ela cada vez mais bela. É o cumprimento desse contrato, gente. Mas olha só. Não vi. Ah, eu fiquei curioso. Vocês ficaram curiosos? Como foi? Falou. Falou. Foi? O que foi que você falou?
Ele quis dizer com isso que antigamente a senhora era feia.
Nunca foi. E se quer ser meu inimigo, diga que ela é feia. Eu estou dizendo que ela foi ficando mais bonita. Isso não tem nada a ver com feiura. Olha só o que diz esse salmo, que é um contrato de Deus conosco, no versículo de número 8. Que ele é muito paciente com aqueles que lhe são fiéis e que renunciam por ele, e é cheio de boas intenções conosco. Que coisa fantástica. Olha só o que diz o final do versículo 8. Diz assim: e ele não nos corrige para sempre. Ele nos corrige para o nosso bem, e o tempo da sua correção é pequeno. Olha que coisa interessante. Vê o que diz o 9. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados e desobediências merecem. Ele derrama sobre nós o perdão e misericórdia. Olha só. Se eu fosse ter a paga dos meus erros em correção de Deus, sem misericórdia, eu já tinha sido destruído, porque todos os dias a gente erra. Mas a Bíblia diz, tem um contrato o Senhor conosco, quando a gente tem intenção de renúncia toda hora por Ele, Ele não nos dá o pagamento dos nossos erros com severidade. Mas olha o que diz o versículo de número 12. Diz que Ele afasta de nós as nossas culpas pelos pecados, da mesma forma que Ele afasta o leste do oeste. Que coisa interessante, que promessa maravilhosa, irmãos. Ele botou o leste num lado, o oeste no outro, e Ele afasta de nós as consequências das nossas culpas. A Bíblia diz que Ele joga no mar do seu esquecimento. Ele joga para trás das suas costas para que nunca mais Ele lembre do que nós fizemos. No versículo número 13 ainda, diz que Ele é um Pai que ama e que compreende os seus filhos. No versículo 14, a Bíblia diz que Ele sabe que nós fomos formados do pó e que nós não podemos ser tratados com tanta severidade assim por Ele, porque do pó nós viemos. Ele entende a nossa natureza frágil. Ele compreende o quão somos debilitados por ser formados do pó. No versículo de número 17, a Bíblia diz que o seu amor é fiel para conosco e dura eternamente. E por fim, o Toby Powers diz que no versículo 18, o Senhor tem um contrato com aqueles que renunciam, e nesse contrato diz que a sua bondade, escuta só, Camilo, o que eu vou lhe dizer, diz que a sua bondade, a bondade de Deus, se estende para os filhos e alcança os netos. Você faz a vontade de Deus, os teus filhos começam a ser abençoados porque Deus te ama. Os teus netos são abençoados porque Deus te ama. Que Deus fantástico. Então, irmãos, quando Deus nos pede renúncia, não há por que temer, não há por que hesitar, Quando Deus falou para Abraão, para ele sair da sua zona de conforto, sai Abraão da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, ele está dizendo: Abraão, renúncia, Abraão, renúncia, Abraão, renúncia. O evangelho, a fé, o exercício da nossa comunhão com Deus pede renúncia, irmãos. E aí a Bíblia diz que Abraão atendeu imediatamente. Deixa eu te contar uma coisa. Gênesis capítulo de número 13 é o capítulo que vai dizer isso, mas no 12, que é o capítulo onde Deus dá o chamado e Abraão atende, um capítulo depois, no 13º, tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Deus chama Abraão no 12, ele obedece. Capítulo 13, ato seguinte e imediato. A Bíblia diz, 13 e versículo 2 do livro de Gênesis: e era Abraão, agora, por ter sido obediente a Deus, muito rico em gado, em prata e em ouro. Tem medo de renunciar, filho? Tem não. Há muita recompensa para o que renuncia. Há muita recompensa para o que renuncia. Moisés. Deus disse para ele: Moisés, no meio de uma sarça, você vai ter que renunciar, filho. Sua vidinha aqui está muito cômoda na casa de seu sogro. Você vai ter que voltar ao Egito. Ah, mas eu não posso. No Egito tem uma sentença de prisão e de morte para mim. Porque quando eu saí do Egito, foi fugido, porque eu matei um egípcio que espancava um crente, um hebreu. Não importa, Moisés, você vai ter que voltar para lá. E Moisés reluta, mas resolve renunciar e volta ao Egito para libertar o povo de Deus que estava escravizado lá. Dias depois, irmãos, Êxodo 14, versículo de número 21. A riqueza de Moisés não foi material, mas o que aquele homem viu, eu trocaria qualquer riqueza do mundo pelas coisas que ele viu. Olha só. Então Moisés, chegando em uma enseada, 14:21 de Êxodo, observou que não tinha como sair, porque atrás de si estava o exército de Faraó, e à sua frente estava o mar. Mas o Senhor falou com Moisés e disse: Moisés, eleve a sua mão na direção do mar e determine que o mar se abra. E Moisés direcionou a sua mão na direção do mar e orou, pedindo a Deus que abrisse o mar. E sabe o que foi que aconteceu? Ouviu-se um barulho mais ou menos assim, em uma proporção muito maior. Diz que Deus soprou um vento oriental do céu, que o mar se abriu em dois, e o exército de Israel passou a pés enxutos. Sabe por que isso aconteceu, meu irmão? Porque Moisés renunciou. Quem renuncia vê muitos milagres de Deus acontecendo em seu favor. A viúva de Serepta, quando Elias chegou na sua casa, ela só tinha um punhado de farinha que dava para ela fazer o último bolo para se alimentar e alimentar o seu filho. O profeta chegou e disse assim: querida viúva, eu estou precisando que você faça um bolo para mim. Ela disse: eu não tenho comida em casa. Tudo que eu tenho vai dar para a última refeição. Nós vamos comer e vamos morrer depois. Não temos do que sobreviver. Há uma grande crise aqui. O profeta disse: mulher, creia no que eu estou lhe falando, você tem que começar a fazer esse bolo, agora antes de alimentar o seu filho, você tem que alimentar a mim. É mais ou menos como que se Deus estivesse dizendo assim: antes de fazer a sua vontade, você tem que fazer a minha. Mortifique o seu ego aí, que você vai ser abençoado quando você renunciar. Aí a mulher disse: não posso, meu filho está com fome. Mulher, faça o que eu estou te mandando, porque não vai faltar farinha na tua casa, não vai faltar azeite na tua casa. Se você fizer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você alimente primeiro a mim, você vai prosperar. Disse que aquela mulher renunciou por fé e fez um pequeno bolo e alimentou o profeta. Mas quando ela foi obediente, a Bíblia diz que não faltou durante toda a crise que ela estava passando, não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Aquele que renuncia recebe do Senhor prêmios incríveis. Entre eles está o da preservação da alma. Porque se você for ver esse texto que nós estamos estudando nessa noite, Jesus está inquirindo: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O texto diz respeito a mim, porque eu direto ou diretamente do Evangelho recebi um desafio de Deus, ir de por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E se eu recebi esse desafio, eu sou comissionado por Deus por ganhar o mundo para Cristo. Mas sabe, nessas conquistas que são profundamente alucinógenas que a gente passa na vida, quanto mais você conquista, quanto mais Deus lhe dá, se você não tiver cuidado, você tira a visão do Deus da bênção e põe a visão na bênção que Deus te deu. Com 2 semanas, encontrei uma menina que eu fiz o casamento dela há muitos anos. Essa menina, ela me inspirava a fé dela. Ela orava intensamente para Deus dar um marido a ela. Era uma menina que queria casar na direção de Deus e Deus deu um marido a ela. E eu perguntei para ela: menina, como é que está você no seu casamento? Ela disse: eu vou bem, pastor, no meu casamento. Eu disse: na sua vida espiritual? Ela meio que engasgou e respondeu: na vida espiritual eu não vou bem. Eu disse: como assim? Você sempre foi tão centrada. Eu sei que você deixou de congregar comigo, foi congregar com seu esposo, ele era de outra igreja, mas você foi sempre tão centrada. Ela me contou uma história triste. Ela disse: olha, pastor, quando Deus me deu o meu marido, ele era uma pessoa tão perfeita, tão amoroso comigo, que eu me encantei tanto. E num domingo que a gente estava se preparando para ir para a igreja, eu disse para ele: amor, vamos ficar aqui hoje, só hoje, para a gente desfrutar da companhia um do outro. Parecia uma proposta infantil, mas que vinha direto do inferno. O marido disse: é uma boa ideia, vou cozinhar para você. E foi, cozinhou, fez um jantar, desfrutaram daquele jantar, foram dormir. No outro domingo, ela não propôs isso ao marido, lógico, era dia de culto, ela tinha que ir à casa de Deus. Quem propôs foi o marido. E eles ficaram de novo. E foram ficando encantados que estavam um com o outro. E perderam a bênção da salvação. Perceba como o inimigo é sutil. Pois o desejo primário da sua vida é em casar. Pois não é que casou? E casou muito bem. E o marido é maravilhoso. Agora estava tão encantada com a bênção que esqueceu do abençoador. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta fazer tudo aquilo para estar satisfeito, se no final perder aquilo que é o mais importante? E o que é a alma? Se não o centro de todo o conhecimento, de todas as emoções, de toda a razão, o psique humano. A alma é interessante, a Bíblia está dizendo que eu posso perder a alma. O que é a alma então, para a gente entender isso? A alma, se eu sentir pela narina, passa primeiro pela alma para chegar ao coração, o espírito. Se eu formar uma decisão na minha vida, primeiro passou pela alma. A alma foi quem me auxiliou na decisão. É ela quem toma a decisão por mim. A gente confunde um pouco esse negócio de alma, de coração, porque a gente fala de coração como se fosse o coração, que é só uma bomba, fosse ele quem decidisse as coisas. Que dentro quem dirige é a alma. E ela está conectada com Deus e está conectada com o Espírito. O que a Bíblia está falando de perder a alma? Está dizendo assim: ela é o centro das suas decisões. As suas decisões podem lhe levar a Deus e podem lhe afastar de Deus. E quando Jesus diz isso, está dizendo para os discípulos. Ele está dizendo: ei meninos, o ministério de louvor já pode vir aqui para frente. Ei meninos, você tem que ter muito cuidado como você conduz a sua vida espiritual, como você conduz a sua alma, porque você está tendo uma chance de com a sua alma lhe direcionar a estar na presença do meu Pai, fazendo a sua vontade em renúncia e receber no final a vida eterna. Mas você pode perder tudo se a sua alma não estiver conectada com Deus. É interessante isso. A história nos fornece uma penca enorme de pessoas que começaram muito bem, terminaram muito mal. Que começaram pobres e começaram a trabalhar e ser fiéis a Deus, fazendo toda a vontade de Deus, e aí Deus foi o abençoando, se tornou rico e esqueceu de Deus. A Bíblia conta de pastores que começaram como auxiliares de trabalho de uma congregação pequena, mas Deus foi honrando a sua fé e foi exaltando o seu ministério. E daqui a pouco ele era um bispo, respondia por cidades. Mas quando ele atingiu esse status quo, que revelava que a bênção de Deus estava sobre ele, ele se afastou de Deus e perdeu a salvação. Não são poucos. O Brasil está cheio de ex-heróis espirituais, homens que inspirava você a ouvi-los. E não vou nem citar nomes aqui nessa noite, porque seria só dar uma oportunidade de mostrar que Satanás tem derrubado alguns dos nossos principais heróis no Brasil. Mas por que isso acontece? Porque há alguém que não se preocupa com a sua alma, que não entende que a vida cristã é uma vida de renúncia, de dedicação à oração, de jejuns contínuos na sua vida, de leitura bíblica regrada, de alimentar a sua vida de fé, de prática devocional, não de teoria espiritual. Tem reis que começaram muito bem como Salomão e só não terminaram muito mal por causa da misericórdia de Deus que o alcançou nos últimos dias da sua vida. Mas quanto mais Deus foi abençoando Salomão, mais ele foi se distanciando de Deus. Tem pessoas que oram muito para ter um dom espiritual, porque querem ser usados na casa de Deus, e Deus o capacita com um dom. Quando ele canta, enfermos são curados. Aí daqui a pouco, quando ele recebe uma oportunidade para cantar, ele diz assim: o meu show é 50 mil reais. Comercializando o dom que Deus deu a ele, fazendo comércio daquilo que ele recebeu de graça. Você liga para ele e diz: meu irmão, aniversário da congregação, você poderia aparecer aqui para cantar? Eu pago viagem, dou hotel bom, pago restaurante para você e ainda te dou um cachê para você vir, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Ele diz assim para você: irmão, quantos membros tem a sua congregação? Irmão, mais ou menos uns 700 dia de domingo. 700? Ah, não, eu só canto para públicos acima de 5 mil. Pensa que não existe isso, não? Assim. Sabe, queridos, um dia, alguns anos atrás, uma moça muito bonita, muito bonita, que se distanciou de Deus, me procurou e ela fez uma declaração que cortou meu coração. Ela disse: pastor, por me distanciar de Deus, a minha alma foi escravizada por Satanás. Eu sinto um desejo enorme de ser liberta. Eu sei que as minhas práticas de vidas ferem o coração de Deus, mas pastor, pelo amor de Deus, ore por mim, porque eu não tenho força. Eu passo uma semana sem pecar, na segunda semana já caio de novo. Alma aprisionada, acorrentada, escravizada. Como está a tua alma nessa noite? Qual o investimento que você tem feito na tua vida espiritual que abençoa, que inunda a sua alma da presença de Deus? Um dia Jesus chegou diante de uma mulher que a Bíblia não dá o nome dela, mas diz que ela era samaritana apenas. Aquela mulher tinha a alma ressequida, aprisionada pelo inimigo. Com desejo de saciar a sua alma, ela se envolveu emocionalmente com vários homens. E agora estava se relacionando com um que porventura devia ser casado, completamente distante da presença de Deus. E quando Jesus chegou diante dela, disse assim para ela: mulher, eu tenho uma água que se você beber... nunca mais você vai ter sede. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Nunca mais você vai fazer coisas erradas, porque a sua alma vai ser liberta. Quando você quiser estar saciada, você vai à presença de Deus e você vai ser saciada por Deus. É Ele quem sacia a alma humana, é Ele quem responde às necessidades humanas. E aquela mulher saiu daquele encontro não só saciada, mas completamente restaurada por Jesus Cristo. Nessa noite, talvez essa mensagem não fosse aparentemente para você, que está na casa de Deus, é crente, tem vivido na presença dos irmãos, tem participado de todos os cultos que a igreja realiza, mas sabe, Deus está enviando essa palavra para você mesmo, e quer uma prova? Você está aqui hoje, e se está aqui hoje, é porque Deus queria falar com você. Essa mensagem aparentemente não era para mim, porque eu estou procurando fazer a vontade de Deus, mas se eu li essa mensagem e o Espírito Santo me revelou ela, é porque Deus quer que eu tenha cuidado com a minha alma. Feche os seus olhos. Pai querido, quando Jesus disse naquele dia, que não adiantava o homem ganhar o mundo inteiro se perdesse a sua própria alma, ele não estava falando para pessoas fora do universo da igreja, ele estava falando para os seus discípulos. E é lógico que nessa noite ele está falando para os seus, porque é o último tempo da igreja na terra, e nós precisamos ter cuidado com a nossa alma, estarmos conectados com os teus princípios, renunciando tudo aquilo que faz com que eu desagrade o coração de Deus. Por isso nessa noite, meu Pai, eu entendo que essa mensagem, que aparentemente não era para mim, não era para o meu irmão, é para nós mesmos. E eu oro pela alma do meu irmão, eu oro pela alma, pela minha alma nessa noite também, porque nós queremos ser conquistadores em Maceió. Meu irmão anseia por conquistar na presença de Deus, eu também anseio, mas não adianta nós ganharmos o mundo inteiro se nós perdermos a nossa própria alma. Por isso, Deus, faz conosco o que você fez com a samaritana. Sacia a nossa alma da tua presença. Nos visita, Jesus, nessa noite, para que, edificados pela tua comunhão, pela presença do teu Espírito em nós, alimentados pela tua palavra, fortalecidos pela fé, pelos teus milagres, recompensados diariamente pelo teu favor, que a nossa consciência seja alimentada pela nossa alma, que diz todos os dias que a melhor de todas as decisões é sermos fiéis a você e renunciarmos tudo aquilo que nos afaste de ti. Por isso eu intercedo pela minha alma, pela alma do meu irmão. Senhor, como Jesus orou pelos seus discípulos pedindo para que nenhum se perdesse, eu oro pelos membros aqui da Igreja Batista Gênesis, Senhor. Conserva-os diante da tua presença, que sejamos um contigo, Senhor, que façamos a tua vontade na íntegra, que sejamos crentes que procuram agradar a você antes de agradar a si próprio. Nós te pedimos essas coisas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Deus nessa noite? Ou voltar para Jesus? Você sente um desejo muito forte nessa noite de dizer assim: sim, Jesus, eu quero que você seja o Deus que dirige todas as ações da minha vida. Se você tem esse desejo na sua vida, levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Se não há ninguém assim, gente, eu vou chamar os pastores Plínio, Jessé e Javan. O Ministério Louvor vai cantar uma música preparatória para a Santa Ceia. Os diáconos já podem vir aqui à frente, e nós vamos estar oficiando a Santa Ceia, porque Jesus disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Amém? Levante-se enquanto nós recebemos os queridos e amados três pastores que nós pedimos para vir aqui à frente. Pai querido, dá-nos na condução final desse culto a tua presença, e que pelo pão e pelo vinho que estarão sendo simbolizados aqui como corpo e teu sangue, nós possamos sair daqui avivados, curados, restaurados, tocados, mudados, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.